Bizet Hashem, Dav Samech Alef, Tzadat Dujin Nazir. Olá pessoal, Shalom Aleichem. Estamos, Dav Samech Alef, na 14ª linha, começando um novo Perek, um novo capítulo, último capítulo do nosso tratado, Perek Akutim En Laem. Vai fechar muitas coisas que a gente viu no tratado, vai complementar, e vai também trazer coisas novas, não vale a pena perder. Começamos a Mishnah, Akutim En Laem Nezirut. Esse vai ser o assunto primordial desse Daf. Se um goi recebe sobre si a Nezirut, esse comprometimento dele não tem nenhuma relevância. Um não judeu não tem a capacidade de receber sobre si as leis da Nezirut. Ele pode beber vinho. Isso é irrelevante, isso que ele recebeu sobre si a Nezirut. A gente vai ver a fonte disso na Gumará. Uma mulher judia, um escravo, pode receber sobre si a Nezirut, isso é relevante. Mesmo que é um Ebed Knaani, é um escravo goi que foi adquirido por um Yehudi, se ele recebeu sobre si a Nezirut, ele está comprometido a isso. Um escravo, um Ebed Knaani, ele passa por um processo parcial de conversão para o judaísmo, e ele tem algumas mitzvot que ele tem que cumprir. Se ele recebe sobre si a Nezirut, ele está obrigado a isso. Porém, fala a Mishnah, Homer Benashim e Bavadim. Tem um rigor que se aplica às mulheres que não se aplica aos escravos. Qual é essa lei rigorosa? Shukufet Avdoveno Kufet Ishto. Se um Ebed Knaani, um escravo que pertence a um Yehudi, um escravo goi, Ebed Knaani, ele recebe sobre si a Nezirut, uma vez que ele está compromissado ao dono dele, ele não é dono do nariz dele, se ele recebeu sobre si a Nezirut, o dono pode mandar ele beber vinho. O dono pode falar, você é meu escravo, você não é autônomo, não tem essa autoridade sobre você próprio. Então, você vai fazer o que eu quero que você beba vinho, você vai beber vinho. Então, o dono tem esse direito, esse comprometimento do escravo é limitado. Se o dono aceita isso, então esse Ebed Knaani tem que cumprir a Nezirut. Porém, se o dono não aceita isso, o dono sente que isso atrapalha a ele, então o dono pode mandar esse escravo beber vinho até. Porque o comprometimento do escravo que tem uma autoridade limitada sobre ele próprio, o comprometimento dele a Nezirut também é limitado. Porém, vendo que eu estou, se a esposa recebe sobre si a Nezirut, e o marido não cancela a promessa dela, não faz a farad nedarim. Não cancelou nada, o marido não tem como falar agora para a esposa e beber vinho. Ela é nezirá, ele não tem esse direito sobre ela. O que não acontece com relação ao escravo, que o dono tem sim esse direito sobre o escravo. Fala na Ktana Mishnah diz, Akutim ela é nezirut. A Mishnah diz que um goi não tem como receber sobre si as leis da nezirut. Minara mini, qual é a fonte disso? O pastor diz, diga para o povo de Israel, isso que Hashem fala para Moshe Rabbeinu, fale para o povo de Israel as leis do Nazir, então a gente já deduz daqui que um goi está fora de cena. O goi não tem as leis da Nezirut, por isso Hashem fala para o povo de Israel as leis do Nazir, daqui se vê que um goi não tem nenhuma possibilidade de se comprometer a ser Nazir. Depois o Pasuk repete e diga a eles o que o Pasuk inclui com isso. Fale para o povo de Israel e diga a eles. Veio incluir os escravos, o Ebed Knaani. O Ebed Knaani, ele é algo intermediário entre um não-judeu e um judeu. Ele é parcialmente convertido. A Torá diz, fale para o povo de Israel e diga a eles. Diga a eles, veio incluir os escravos que pertencem aos judeus, que se eles recebem sobre si a Nezirut, tem que cumprir a Nezirut. Pergunta na Lama Likra, por que a Torá tem que indicar isso, que um escravo, um Ebed Knaani, tem como receber sobre si a Nezirut? A Amart, a gente já sabe, Kol mitzvah she'ishah ha'evet ba, evet ha'ov ba. Todas as mitzvot que uma mulher judia está obrigada, um escravo, Ebed Knaani, também está obrigado. Uma mulher está isenta de algumas mitzvot. Mitzvot aseixas van gramá, mitzvot ativas, que não se aplicam todo ano, como a mitzvah de tzitzit. Mitzvah de tzitzit só se aplica durante o dia. Mitzvah de sukkah, Isso se aplica em Sukkot, as mulheres estão isentas. Um escravo que pertence a um judeu, um escravo um Eved Kenani, também está isento. Então pergunta, a mulher pode receber sobre si a Nezirut? Então é óbvio que o escravo também pode, porque o pastor tem que indicar que um Eved Kenani tem como receber sobre si a Nezirut. Amarava disse, Rava Shaneacha, com relação a promessas, a Nezirut é uma promessa que a pessoa se compromete, é diferente. Por quê? De Amarca, porque o pastor diz, Lesor Isar Al-Navsho. O pastor diz que quando a pessoa promete, ele está se comprometendo, está se limitando a isso. O que o pastor vem ensinar com isso? Óbvio que a pessoa que promete está se comprometendo, está se limitando. O que o pastor vem ensinar é mais. De Mishenavsho Knuyalo. Quem é que pode prometer? Alguém que tem autoridade plena sobre si próprio? Ele está se limitando agora, ele é dono do nariz dele? Essa pessoa pode prometer. E a Tzaevet, Genavsho Knuyalo. Excluímos um escravo. O Evet Knani não é dono do nariz dele. Ele pertence a alguém. Então ele não é autônomo, não tem autoridade total sobre ele próprio. Então ele não tem o direito de prometer e se comprometer. Somente se o dono dele aceita isso. Então, então, uma vez que a gente vê que o escravo por si só não tem a força de prometer, eu poderia pensar que um Eved Kenani não tem como se comprometer a Nezirut. A mulher, uma mulher judia normal, é óbvio que ela é dona do nariz dela, ela pode se comprometer a Nezirut. Um escravo, um Eved Kenani, que não tem essa autoridade sobre si próprio de prometer, eu poderia pensar que ele não tem autoridade de receber sobre si a Nezirut. Kamashma, isso que eu posso dizer que não. Prometer, o escravo não tem como prometer. Porém, isso é uma promessa geral. Sobre isso, o escravo não tem esse direito. Porém, a promessa da Nezirut, a Torá vem indicar, a Marta, falha eles, falha os escravos, que se eles recebem sobre si a santidade do Nazir, a santidade se recai a eles, eles estão proibidos. Essa é a novidade do pastor que fala Agmará. Amar Mara, a Breita disse o seguinte: Dabir ibn Israel velo leov de kohavim. Mãe perguntou: qual a fonte da nossa Mishnah? A Mishnah diz que um goi não tem como receber sobre si a santidade do Nazir. Mãe perguntou: de onde se sabe isso? Mãe trouxe a Breita. O pastor falou: diga ao povo de Israel as leis do Nazir. Então se deduz que um goi está fora de cena. O goi não tem como receber sobre si a santidade do Nazir, somente um judeu. Pergunta na Vekoleha Dirtiv Israel, Ovdeko Havim Lo. Sempre quando a Torá diz dessa forma, fale para o povo de Israel, significa que um goi está totalmente fora de cena? Vehagabe Erhin Dirtiv, com relação à lei do Erhin. O que é Erhin? A pessoa tem como prometer dar algo para o Betamigdash. Porém, existe um certo tipo de promessa chamada Erhin. O que é Erhin? A pessoa promete dar o valor de alguém em dinheiro para o Betamigdash. Ele pode dar o valor de si próprio ou de outra pessoa, o Erech, o valor em dinheiro, que a Torá lista certos valores simbólicos de como avaliar o valor de uma pessoa, depende se ele é homem, mulher, jovem ou velho. Então o pastor diz: diga ao povo de Israel a lei do Erech, a lei desse valor monetário. Então o que? Vetania Breita diz: Bnei Israel Ma'arichin, Veno Avde Kohavim Ma'arichin. Realmente, quando a Torá diz: diga ao povo de Israel a lei do Erchin, significa que somente um judeu tem essa força de se comprometer a dar o valor de alguém para o Beit HaMikdash. Não um goi. Se um goi faz essa promessa, que ele vai dar o valor de alguém para o Beit HaMikdash, ele está isento, não está obrigado a nada. Yachol Lo Yunerachim. Será que um goi está totalmente fora de cena? Ele não tem nada a ver com o trecho de Erchim? Ou seja, mesmo que um judeu recebe sobre si dar o valor de um não-judeu para o Beit HaMikdash, será que esse judeu está isento porque o goi não tem nada a ver com esse conceito de Erchim? Talmud Lomar Ish, quando o pastor menciona o Neder Erkecha, o pastor menciona o Erech, esse conceito do valor monetário de uma pessoa, o pastor usa a palavra Ish, pessoa. Quando a Torá usa a palavra Ish, inclui um goi. Então a Torá veio dizer que se um judeu recebe sobre si dar o valor de um goi para o Beit HaMikdash, o judeu está comprometido a isso, tem que dar. Então o que se vê daqui? Quando a Torá fala, diga ao povo de Israel a lei desse trecho de Erchim, significa que o goi não tem a mesma lei do que um judeu, que ele pode se comprometer a dar para o Betamidash o valor de alguém. Porém, não significa que ele está totalmente fora de cena. Ele tem algo a ver com o trecho de Erhin. A prova disso é que a Torá usa a palavra ish, pessoa, para dizer que se um judeu recebe e subsidia o valor de um goi para o Betamidash, esse judeu está obrigado. Então, por que não falamos a mesma coisa com relação ao Nazir? A Torá diz, diga ao povo de Israel, a lei do Nazir significa que um goi não tem a mesma lei se ele recebe sobre si a Nezir do que um judeu. Então, se ele recebe sobre si a Nezirut, digamos que ele não tem que trazer os sacrifícios no final da Nezirut. Porém, pode ser que ele tenha um pouco a ver com a lei do Nazir. Com relação a isso, que se ele recebe sobre si a Nezirut, ele está proibido de beber vinho, de cortar o cabelo. Ele tem algumas leis que um judeu tem, o goi também teria, mas não todas as leis, assim como a gente vê com relação ao trecho de Erhin, que um goi não vai trazer o dinheiro do Erech de alguém para o Beit HaMikdash, porém ele tem um pouco a ver com o trecho de Erech, porque se um judeu recebe sobre si o valor de um goi para o Beit HaMikdash, esse judeu tem que trazer, então a mesma coisa com relação ao Nazir, trazer para o Beit HaMikdash os sacrifícios. Isso não. O pastor diz, diga ao povo de Israel a lei do Nazir. Assim como o goi não traz o dinheiro do Erech de alguém para o Beit HaMikdash, porém a própria lei do Nazir, talvez o goi também tenha, se ele recebe sobre si a santidade do Nazir, talvez ele não pode beber vinho. Mas Shaneacha, não. Falação ao Nazir é diferente. O goi não tem nada a ver com o trecho do Nazir. Está excluído da paraxá do trecho do Nazir. Por quê? Da Marcra, porque o pastor diz, Leaviv uleimo loitama. A Torá proíbe o Nazir de se impurificar a impureza do falecido, mesmo que seja para enterrar um parente próximo dele, o pai ou a mãe dele, por exemplo. Então, quem é esse Nazir do trecho? É alguém que estaria dentro desse conceito de ter um pai ou a mãe para enterrar? Então, o Nazir é aquele que tem um vínculo familiar com o pai. Fala Gemara, um goi, um não judeu, não tem um vínculo familiar com o pai dele. Não sei com relação ao que isso foi dito. Porém, quando a Torá diz que um Nazir não pode se impurificar para enterrar o pai, significa que ele tem um pai. Ele tem um vínculo familiar com o pai dele. Um goi não tem um vínculo familiar com o pai dele. Portanto, ele não pode ser Nazir. Ele está excluído do texto do Nazir, da Torá, que ele não tem pai. Lemai, pergunta melhor com relação ao que o goi não tem um vínculo familiar com o pai dele. E lema leinan nirusha. Se você quer dizer que um goi não herda o pai dele, o pai dele é como se fosse um estranho para ele. Não pode ser. É óbvio que o goi tem um pai. E o goi herda o pai. E o Resh Taviv Dvar Torah fala Rabbi Yohanan. O goi herda o pai dele pela Torá. Óbvio que ele tem um pai. Shenemar falou para que Rushal Esav Natat Et Har Seir. A Torá diz que a montanha do Seir é uma herança de Esav para os filhos dele, que são goim. Daqui se vê, obviamente, que existe esse vínculo familiar com o pai. Então, com relação ao que o goi não tem um pai. Ela bimishem muzhar al kibud aviv. O que a gente quis dizer é que as obrigações que um judeu tem para o pai dele, o goi não tem para o pai dele. O judeu tem que honrar pai e mãe, e um goi não tem que honrar o pai dele. Ou seja, não tem que fazer honrarias. Não tem que levantar quando o pai entra no recinto, não tem a proibição de contradizer o que o pai diz, um judeu tem sim. Então, fala Gemara, quando a Torá diz que um Nazir não pode se impurificar para enterrar o pai dele, se trata de alguém que tem um pai da forma que um judeu tem, com todas as obrigações que tem para o pai, a obrigação de enterrar o pai, de honrar o pai, enterrar o pai. Um goi não tem essa obrigação de honrarias para o pai, então ele estaria excluído do trecho do Nazir. Pergunta-me, Miktiv, Kabedavir, Gabe Nazir. O que tem uma coisa a ver com a outra? É verdade, o goi não tem esse mandamento de honrar o pai com honrarias. Não pode desrespeitar o pai, mas honrar o pai com honrarias, ele não tem. E daí, a Torá não diz o trecho do Nazir nada com relação a honrar pai e mãe. Então, não tem uma dependência da halakha do Nazir com a mitzvah de honrar pai e mãe, para você dizer que um goi que não tem a mitzvah de honrar o pai dele, e tem, não tem a lei do Nazir. Ela marcará, por isso realmente a Gemara aceita essa pergunta e explica de outra forma, de onde se sabe que um goi não tem nada a ver com a lei do Nazir. Leavivo leimolo itama. O pastor diz que o Nazir não pode se impurificar para enterrar, mesmo que seja o pai ou a mãe dele. Bimishesh lotuma. Então você vê que o Nazir é aquele que está vulnerável a se impurificar. Viramos a página. Yatzalvekuhavim. Quando a Torá diz que o Nazir não pode se impurificar em presença do falecido para enterrar o pai dele, mesmo que seja o pai dele, significa que um Nazir é alguém que está vulnerável a se impurificar, e um goi não é vulnerável a se impurificar. A alma do goi não é sensível à impureza, a alma do Yehudi é sensível à impureza, então o goi está fora do texto da Parashá do Nazir. Pergunta para mim, de onde você sabe mesmo que um goi não está vulnerável a se impurificar? Uma pessoa se impurificou, não se purificou, entrou no Beit HaMikdash impuro, ele tem o castigo de Karé de dentro da congregação, de dentro do Kahal. Então o que se vê desse pastor? Fala agora, Bemishesh lo Kahal. O que se vê daqui? Quem é aquele que se impurificaria e entrasse no Beit HaMikdash impuro, tem o castigo de Karé? É alguém que faz parte da congregação do povo. Um goi que não faz parte da congregação do povo, então nem está vulnerável a se impurificar, para entrar no Beit HaMikdash, tem o castigo de Karet. Então daqui se vê desse passuk, uma vez que o goi não tem a continuação do passuk, não faz parte da congregação do povo, ele não tem também o começo do passuk, ele não está vulnerável a se impurificar. Fala, mãe, mãe, qual a prova desse passuk? Dima Karet de lo Michael, vale tu em mitam? Talvez isso que a Torá dependeu, esse conceito que a pessoa pertence à congregação, para o começo do passuk, significa que somente aquele que pertence à congregação do povo de Israel e se impurificou, se ele entra no Beit HaMikdash, ele tem o castigo de Karet. Porém, um goi que não faz parte da congregação do povo de Israel, não tem uma congregação que ele pertence, então, mesmo que ele se impurificaria e ele entrou no Beit HaMikdash impuro, ele não tem o castigo de Karet. Então, talvez o goi sim se impurifica. Isso que o fato dele não fazer parte de uma congregação, de um kahal, exclui ele dessa lei do castigo de Karet, mas não exclui ele do conceito da impureza. Isso pergunta Agmará. Então, fala na Amara, que tem outro passo para isso. Veizata or alatame. Está escrito que uma pessoa que se purificou em presença do falecido, para ele se purificar, tem que ter um ritual, ele tem que ir no Beit HaMikdash, no terceiro dia da purificação, no sétimo dia da purificação também. E de exata hora ela também, o Kohen puro vai espirrar a água da purificação sobre esse impuro para purificar ele. Então a questão é, o trecho se trata de uma pessoa impura. Porque o pastor tem que dizer que o puro vai espirrar a água da purificação sobre o impuro. O pastor poderia falar muito bem que o puro vai espirrar a água da purificação sobre ele. Se trata de uma pessoa impura. Então, o que o pastor vem ensinar é mais. O que o pastor veio dizer é, quem é aquele que está vulnerável a se impurificar? É só aquele que tem a possibilidade de se purificar caso ele se impurifique. Então, o puro vai espirrar a água da purificação sobre o impuro. O pastor veio conectar a impureza com a pureza. Quem é aquele que está vulnerável a se impurificar? É só aquele que, se veizata o, que o puro vai espirrar sobre ele a água da purificação, isso vai funcionar para purificar ele, ele está vulnerável a se impurificar. A pessoa que não está, não tem a possibilidade de se purificar através da água da purificação, água da fonte com a cinza da parada da vaca vermelha, ele não tem a vulnerabilidade de se impurificar. Ele é imune a impurezas. E o pastor, quando menciona essa lei da água da purificação, Meihatat, menciona, diga ao povo de Israel, essa lei da água da purificação. Daqui se vê que um goi não se purificaria com a água da purificação. Sendo assim, uma vez que ele não tem como se purificar, ele não tem também a vulnerabilidade de se impurificar. Por isso o pastor diz que o puro vai espirrar a água da purificação sobre o impuro, dizendo que somente uma pessoa que tem como se purificar através desse espirro da água, ele pode se tornar impuro. Então daqui se aprende que um goi não está vulnerável a nenhuma impureza. Vei matar ao de lohavelei, tumahavelei. Pergunta, mas esse posto que a gente já usa para uma outra alaha. Então volta a pergunta, talvez o goi, ele sim está vulnerável a se impurificar e não tem como se purificar. Se explica os comentários aqui, esse posto já foi usado para uma outra lei. Fala aqui não, Marcra, falou o passo que veisha xeritma veloitrata. O passo diz aquele que se impurificou e não se purificou, entrou no Beit HaMikdash impuro, tem o castigo. O passo poderia falar simplesmente aquele que não se purificou, entrou no Beit HaMikdash, ele tem o castigo de karet. Então, uma vez que a Torá usa, repete essa linguagem, aquele que se impurificou e não se purificou, que é a mesma coisa, a Torá veio ensinar que somente aquele que tem a capacidade de se purificar é aquele que está vulnerável à impureza. Porém, um goi que não estaria capaz de se purificar através da água da purificação, ele não está vulnerável à impureza. Então, voltamos a reforçar isso que a gente viu antes. Não se sabe que um goi, ele não tem como receber sobre si a Nezirut. Porque quando a Torá menciona a lei do Nazir, a Torá diz não se impurifique nem para enterrar o pai ou a mãe. E um goi não tem como se impurificar, como a gente acabou de ver, então ele não pode ser um nazir, ele não é um nazir que a Torá menciona. Um dos requisitos para ser nazir é ser vulnerável a se impurificar, e um goi não tem essa vulnerabilidade, então ele não pode ser nazir. Isso fala Yagmará. Rabaka Bariakov Amar. Rabaka Bariakov fala uma outra fonte para essa mesma lei da nossa Mishnah, que um goi não tem como receber sobre si a nezir, ele pode beber vinho até. Continua Rabaka Bariakov Amar. Fala Rabaka Bariakov, uma outra fonte para isso que a Mishnah diz, que um goi não tem como receber sobre si a Nezirut. Falar Vaha Bariakov, Shaneacha de Amarkra. Aqui é diferente com relação a Nezirut. A Torá excluiu o goi por completo de todo o trecho da Nezirut. Por quê? Da Amarkra, por causa de um outro passo-vite, na Haltemotam Lipnechem Acharechem. Ali é que se um judeu falece, ele tinha escravos, o filho dele herda esses escravos. E o pastor diz, vocês, do povo de Israel, deixam de herança aos escravos para os seus filhos. Que a gente aprende uma lei que se um goi tem escravos, ele falece, os filhos dele não herdam esses escravos. Então fala Vaha Bariakov, uma vez que o goi não herda todos os bens do pai dele, não herda os escravos do pai dele, sabemos esse pastor, significa que o vínculo que ele tem com o pai é diferente do que o vínculo que um judeu tem com o pai. Quando a Torá diz que um nazir não pode se purificar para enterrar o pai dele, a Torá tem em mente o nazir que tem um pai como o judeu tem o pai. Ele recebe todos os bens do pai, inclusive os escravos. Um goi, que o vínculo dele é mais limitado com o pai dele, a prova disso é que o filho não herda todos os bens do pai, não herda os escravos do pai, os escravos são automaticamente libertados. Então a gente vê que um goi não tem o mesmo vínculo que um judeu tem, e quando a Torá diz que o nazir tem um pai, exclui o goi. Porque quando a Torá me ensina que o nazir tem um pai, significa tem um vínculo normal com o pai, que o filho herda todos os bens do pai. Um goi não tem esse vínculo normal convencional com o pai, tem um vínculo mais limitado. Então a gente vê que em Falavaha Bariakov que o goi está de fora do trecho do Nazir e não tem como receber sobre si nenhuma lei da Nezirut. Pergunta como é Yahya Avadim Namilo. Se a lei do Nazir depende se a pessoa tem um vínculo normal com o pai e o que reflete esse vínculo é a herança, os escravos também não poderão receber sobre si a Nezirut. Um Eber Tnani que falece, ele não deixa de herança para os filhos dele nada. E também ele não herda do pai dele nada. E mesmo assim a gente vê na nossa Mishnah que um Eber Tnani, um escravo goi que pertence a um Yehudi, recebe sobre si a Nezirut, está comprometido. E aqui se vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Nezirut com a herança não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amraela Marava, por isso falarava, Bishlama Gaber Hishneema. Huijagmará, realmente a fonte disso que um goi não recebe sobre si a Nezirut é outra. Qual é a fonte? Disso que o pastor diz. Fale para o povo de Israel e diga a eles a lei da Nezirut, excluindo o goi. A gente perguntou antes, com relação a Erhin, a Torá também usa essa linguagem. Fale para o povo de Israel essa lei do Erhin, que um judeu que recebe sobre si da Beit HaMikdash o valor de alguém está comprometido. E mesmo assim, o Goi não está totalmente excluído do trecho de Erhin, como a gente mencionou antes, que se um judeu diz que vai dar o Erer, o valor de um Goi, para o Beit HaMikdash, ele tem que dar. Perguntamos, mesma coisa com relação ao Nazir. Talvez um Goi não receba sobre si a Nezirut ao ponto de ter que trazer para o Beit HaMikdash os sacrifícios. Isso não, assim como ele não traz o dinheiro do Erer, o valor de alguém para o Beit HaMikdash, mas ele não está totalmente desvinculado do trecho de Nazir. Se ele recebe sobre si a Nezirut, não pode beber vinho, não pode cortar o cabelo. Assim como ele tem alguma relação com a lei do Erhin, se alguém promete dar o valor de um Goi para o Beit HaMikdash, tem que trazer. Farava, que não. Bishlama Gabe Erhin Shenemar, com relação a Erhin é diferente. Bnei Israel. O Torá diz, diga ao povo de Israel essa lei do Erhim. Se exclui um Goi não recebe, não tem como receber sobre si, se comprometer a dar o valor de Erech de alguém para o Beit HaMikdash. Yachol lo yune Erhim, perguntamos antes, será que o Goi está totalmente desvinculado do trecho de Erhim? Talmud Lomar Ish, Torá usa essa palavra Ish, a pessoa, generalizou, e veio dizer que um judeu que recebe sobre si o valor de um Goi para o Beit HaMikdash, tem que dar. Acha por aqui com relação a Nezirut, Bnei Yisrael Nozrim, o Mevim Korban. Benov de Kuchavim, Nozrim, o Mevim Korban. Aqui quando a Torá diz, diga ao povo de Israel e diga as leis da Nezirut para eles, a gente já aprende que um Goi não tem as mesmas leis da Nezirut como um judeu. Primeira coisa que a gente aprende é que ele não traz o sacrifício da Nezirut para o Beit HaMikdash. Yacholaf lo yu Nezirim, claro. O próximo estágio é pensar, talvez o Goi não recebe sobre si a Nezirut. Isso é irrelevante para ele. Talmud Lomar, Ish. A Torá generalizou, quando menciona as promessas, falou essa palavra Ish, a pessoa. Aparentemente igualou um judeu a um Goi com relação às promessas. Tem as mesmas leis. Então talvez um Goi que prometeu ser nazir tem que cumprir. Amri, respondemos que não. E Mishon Korban, lá me achanafka lei. Sim, a Torá quis dizer, diga ao povo de Israel e fale a eles a lei da Nezirut. Veio dizer que um Goi recebe sobre si a Nezirut, mas não traz os sacrifícios, isso que o Goi foi excluído, foi limitado do Passuk. Já sabemos isso de um outro lugar, que o Goi não traz os sacrifícios do Nazir? Lameata, de um outro Passuk, Leolá, Pratra Nezirut, Ibrahim Sabeli. O Passuk indica que um Goi tem como receber sobre si e trazer para o Beit HaMikdash um sacrifício de Olá Nedavá. Um sacrifício de Olá como voluntário que ele quer trazer para o Beit HaMikdash. Isso ele tem a opção de trazer para o Beit HaMikdash, mas não o sacrifício do Nazir. Já aprendemos essa lei de um outro Passuk. Então, o que o Passuk veio dizer, diga ao povo de Israel e fale a ele as leis da Nezirut, não veio dizer que um Goi tem como receber sobre si a Nezirut, mas sem o sacrifício. Porque a gente já sabia disso. Então, o que a Torá veio dizer é, fale ao povo de Israel a Nezirut, e um Goi não tem nenhuma lei da Nezirut. Isso que faltava aprender. Talvez o que eu posso diferenciar entre um judeu e um goi é que um judeu é capaz de receber sobre si uma nezirut perpétua até o falecimento dele e um goi não. Talvez essa é a diferença entre um judeu e um goi, mas um goi pode receber sobre si uma nezirut temporária. Porém, receber sobre si a nezirut, ele poderia. Amara Biyohanan, disse Biyohanan, miktiv nezir olam. A Torá não menciona nada com relação a Nezirut perpétua nesse trecho. Ou seja, a Torá generaliza e fala, diga ao povo de Israel as leis do Nazir, ponto final. Então, a Torá me diferencia entre o judeu e o goi com relação ao Nazir, se trata de toda a Nezirut, qualquer tipo de Nezirut, perpétua ou não. Então, aparentemente, eu posso vir dizer que um goi não tem Nezirut. Eima, talvez fica diferente. Bene Yisrael, Madirim, Bene Benazir, Bene Abdekuhavim, Madirim, Bene Benazir. Talvez a diferença entre um judeu e um goi com relação a Nezirut é que um judeu que tem um filho menor de idade, menos do que Bar Mitzvah, o pai pode comprometer o filho a ser nazir. Se o filho aceita e a família aceita, como a gente viu anteriormente no nosso tratado, o filho é nazir, traz o sacrifício até no final da Nezirut. Talvez que eu trago a falar que o judeu tem essa capacidade, mas o goi não tem a capacidade de comprometer o filho dele a ser nazir. Talvez essa é a diferença entre um judeu e um goi. Yachol e o Nezirim, Talmud Lomar Ish, porém, receber sobre si a Nezirut, talvez um goi também poderia. Sobre si? Como é que não? Hamar Abiyuchara disse a Abiyuchara que não. Alachai Benazir. Essa lei que um judeu compromete o filho a ser nazir é uma Alachai de Moshe Sinai. É uma lei que a gente recebeu por transmissão verbal desde Moshe Rabbeinu, e não tem menção natural. Alahá Moshe Mishnei, que não tem menção natural, mas tem a força bíblica. Então não pode ser que o Passuk veio diferenciar entre um judeu e um goi com relação a uma lei que não tem nenhuma menção natural. Malachá e Moshe Mishnei, não pode ser isso que o Passuk veio diferenciar entre um judeu e um goi. Eima benei seme galachim al nezirut avien, veen avdei kuchavim e galachim al nezirut avien. Talvez isso que o Passuk veio diferenciar, que se um judeu recebeu sobre si a nezirut, e ele já designou o dinheiro para comprar o sacrifício no final da nezirut e faleceu, o filho pode receber a nezirut e falar que ele vai comprar os sacrifícios dele com o dinheiro do pai dele, que o pai tinha designado a nezirut do pai, o filho agora vai usar. Isso é permitido. Talvez isso que é o diferenciar. Talvez só um judeu tenha essa capacidade, mas não um goi. E a roloi o nezirim, tá mandando mais, porém o goi poderia receber sobre si a nezirut sem problema. Não pode ser, porque Rabi Yochanan também diz com relação a essa lei que é uma alahá de Moshe Mishnei, que o filho pode pegar o dinheiro do pai e usar para nezirut pessoal dele. Então não tem menção no Passuk essa lei. Não pode ser que o Passuk me diferencie entre o judeu e o goi com relação ao que não, que é uma alahá de Moshe Mishnei. Então voltamos a estaca zero. Quando a Trabi falar, diga ao povo de Israel as leis do Nazir, veio dizer que o quê? Que somente um judeu tem essa lei do Nazir, e um goi que recebeu sobre si a nezirut é como se não tivesse recebido, isso é irrelevante. Ele pode beber vinho e fazer, cortar o cabelo, fazer qualquer coisa que o Nazir estaria proibido, o goi será permitido. Então paramos aqui por hoje, não percam, vamos continuar esse assunto, terminar essa sugiá, e ver uma nova Mishnah. A Mishnah vai trazer uma lei mais rigorosa com relação a um escravo do que com relação a uma mulher que recebeu sobre si a nezirut. Com mais assuntos que a gente vai ver amanhã, obrigado pela atenção, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.